Muito obrigada, Renata, por essa fala brilhante. Eu queria passar agora a palavra para o Tati. The floor is yours.
Obrigado pelo convite de participação nessa mesa e aos organizadores, né, do evento, que parece que está transcorrendo às mil maravilhas. E, então, já fico contente de ver que a coisa continua como eu sempre acompanhei, né, essa atividade aqui, normalmente no segundo semestre. Esse texto que eu vou apresentar, ele se chama, se a gente for dar um título, Narratividade e Tensividade. Mas, na verdade, ele é um texto que eu escrevi junto com o Valdir. Eu escrevi uma parte do texto, que é essa que eu vou comentar, e o Valdir fez a outra parte. Então, o texto integral, digamos, tem também um projeto ali de nova visão da questão da narratividade e mesmo da percepção que o Valdir transpõe para o conceito de semiocepção, né? Então, ele está dentro desse contexto maior. Aqui, apenas, eu tentei me responsabilizar por essa parte em que eu... É uma coisa que me interessa atualmente, em que eu tento entender essa passagem do pensamento greimasiano para o pensamento de Zilberberg. Zilberberg sempre foi discípulo do Greimas, até agora ele diria que ele é um discípulo de Greimas, e no entanto mudou muito a semiótica depois dele. Então tem ali uma coisa interessante de pesquisar, o que de fato aconteceu. Eu sempre fico ali vasculhando nos textos se tem alguns sinais dessa passagem, o que realmente transformou, qual foi o momento em que uma semiótica virou, não digo outra coisa, mas virou, mudou a perspectiva, né? Mudou significativamente a perspectiva, embora eles e o Berbeck goste de dizer que não, que ele é apenas um ponto de vista dentro da semiótica e tal, e que não houve tanta alteração assim. E, de fato, a gente vê que ele bebeu demais em Greimas. Ele aproveitou demais, ele participou de todos os seminários, ele seguia o Greimas de uma forma, fez análises extremamente narrativas. Ele tem um livrinho de análise de Baudelaire, de todos os versos de Flores do Mal, né? todos os poemas, e lá ele tenta encontrar narrativamente uma explicação para toda aquela complexidade, né? Dos versos e do pensamento de Baudelaire, que foi desdobrado naqueles textos todos, extremamente... Cada um poema poderia ser objeto de um livro ali. No entanto, ele dá uma passada geral, que não é bem do jeito, do caráter dele, né? E faz uma análise interessante do ponto de vista narrativo. Mas a gente percebe que ele mesmo abandonou esse tipo de análise. Ele não fez mais isso depois, né? Ele foi abandonando uma série de coisas sem dar muita satisfação. Simplesmente passou para o novo texto, e quando ele passa para o novo texto, ele não justifica porque que ele não fala mais, ele não emprega mais os mesmos termos do anterior, que pareciam, na lógica dele, definitivos, né? Então, muita gente perde um tempão tentando decifrar os conceitos de Zilberberg, e depois, mais tarde, ele simplesmente abandona e você tem que correr atrás de outras referências, né? Então, na verdade, quando a coisa começa a ficar desse jeito, o melhor é deixar para lá, né? Você não precisa ficar quebrando a cabeça porque o próprio autor está desprezando coisas que ele achava que não funcionava mais, que não funcionavam mais, né? Então, eu tenho tentado entender algumas coisas, independentemente do caminho que ele tomou depois, o Zilberberg. Eu tento entender como que foi essa passagem do Greimas para o Zilberberg. E a gente percebe que, assim como Greimas deu uma importância tremenda para a questão narrativa, a ponto de ser chamada a semiótica dele como uma semiótica narratológica, né? É tratado na França e mesmo aqui como semiótica narratológica, porque todas as análises acabam em narrativa em algum momento. Talvez a narrativa e o quadrado semiótico sejam os maiores símbolos do Greimas, né? Se tiver esses dois componentes, a análise é greimasiana, né? Então tem ali uma maneira de pensar que foi muito importante a inspiração de Vladimir Propp na formação do Greimas, mas a gente não pode esquecer que o próprio Greimas já mudou o Propp. Propp não é, se você for ler o Propp mesmo, é quase que um caos perto do Greimas, porque o Propp tinha dezenas de funções, não era só sujeito, objeto, destinador, destinatário e alguns adjuvantes ali, né? Ele tinha uma infinidade de funções para analisar a narrativa, e o Greimas, de uma certa forma, já abandonou o Propp desde o começo, porque no semântico estrutural ele já fez uma filtragem das funções que interessava. Ao mesmo tempo, se a gente vai lendo, relendo, né, o Semântica Estrutural, porque é um livro que a gente acaba relendo muitas vezes, você percebe que já tem lá conceito de acontecimento, né? Só que, e o acontecimento foi exatamente o conceito que distinguiu a semiótica tensiva do Zilberberg. O foco dele era o acontecimento. Por que o acontecimento? Porque ele é inesperado. E por que o Greimas não tratava do acontecimento no sentido do Zilberberg? Porque o Greimas precisava do conceito de espera, porque a narrativa é baseada no conceito de espera. Então, como é que ele pode abordar o inesperado, né? Então, tem ali uma tensão que fez com que o Greimas realmente fechasse o seu raciocínio durante muito tempo, sobretudo na época de constituição da semiótica padrão, né? Nas funções actanciais básicas que davam para ele uma ideia de estrutura do pensamento. Ele queria, no fundo, organizar o imaginário humano. Como que o ser humano pensa para chegar nos seus textos? Então ele detecta ali que talvez a maneira de pensar narrativamente é uma maneira que todos dispõem, da qual todos dispõem, né? E que, de uma certa forma, talvez seja a forma de propor o conteúdo. A gente acaba propondo o conteúdo de uma maneira narrativa, quer dizer, com os actantes, depois até sofisticando com os atores, com os investimentos atoriais, etc., mas sobretudo os actantes com as suas modalidades, com a sua competência, tudo isso é a maneira de pensar o sentido. Era assim que ele concebia. Então, quando aparece acontecimento, se você for pesquisar ali no Greimas, ele fala de espetáculo do acontecimento. Espetáculo do acontecimento porque ele quer pôr o acontecimento num espetáculo que tem o quê? Que tem sujeito, que tem objeto, que tem destinador, que tem destinatário. No fundo, o que ele está fazendo é uma mensagem organizada. Quando ele organiza a mensagem, ele diz que aquilo é um acontecimento, mas veja, é um acontecimento porque já está numa estrutura narrativa. Para ele, a busca da estrutura é básica. Aliás, o livro se chama Semântica Estrutural. Ele está buscando exatamente o que havia de estrutura Por que essa busca de estrutura? Porque para o Greimas só tinha sentido procurar o que é constância na construção do sentido. Por isso que a busca, aliás, todo mundo que foi em busca das estruturas, durante todo o estruturalismo, tinha esperança de encontrar uma maneira padronizada, né, de se pensar, de se refletir, ou mesmo de se escrever os textos, né, e que explicasse a construção do sentido, independentemente do texto específico. Quer dizer, cada texto era para renovar a confiança na estrutura, né? Era um pouco isso que era a ideia. Então, para ele, o Greimas falava de micro-universos semânticos, o espetáculo do acontecimento. O acontecimento, para ele, era semelhante à mensagem passível de ordenação narrativa. A mensagem que é passível de ordenação narrativa é acontecimento. Isso é o contrário do Zilberberg. Tá certo? O Zilberberg, o acontecimento é exatamente o que ainda não se sabe que vai acontecer, né? É exatamente o impacto, a surpresa, tudo aquilo que vocês conhecem. É a coisa que sobrevém, né? Então é isso. Então o Greimas tem uma concepção de acontecimento, ele nem se detém tanto nisso, mas quando ele pensa em emprega o termo, é uma mensagem estruturada. Tá certo? Evidentemente, o Greimas já fez no Semântica Estrutural um grande estudo onde, na verdade, só duas funções interessavam bastante, duas sintaxes, funcionavam como fundamentais. Uma que ele chamava, ele dizia que era de natureza teleológica. Teleo é exatamente o sentido de finalidade. Então o sujeito vai em busca do objeto, então é uma relação teleológica. E uma relação etiológica, que é o de destinador-destinatário. Ele já dizia isso lá no Semântica Estrutural. Na verdade, isso aí era a estrutura de qualquer texto, de qualquer pensamento, de qualquer narrativa para ele. Deixou de lado toda aquela quantidade de funções do próprio, que para ele não servia para nada. Tinha que se reduzir a essa pequena sintaxe. Isso é muito interessante, porque com isso você tem uma economia teórica fantástica para você analisar qualquer texto. A reflexão tá correta, né? E daí, quando ele viu que isso era eficiente, ele começou a narrativizar tudo, até a enunciação. Então, quando ele via que um enunciador estava tentando convencer o enunciatário, ele já imediatamente narrativizava. Esse enunciador é um destinador tentando fazer com que o seu destinatário se torne, o enunciatário se torne um destinatário e que produza alguma atividade de sujeito, se ele for bem persuadido. Então, esse enunciatário, e de fato é isso. Nós lemos um texto, um autor que a gente gosta, esse texto está nos convencendo a agir de uma determinada maneira. Tanto que se o texto foi relevante em termos dessa persuasão, a partir dessa leitura muda a nossa vida. Nós vamos procurar coisas que nós não tínhamos procurado anteriormente. Ou seja, tem aí uma lógica interessante, que é uma lógica narrativa, que serve inclusive para entendermos a enunciação. Essa é a narrativização da enunciação. Ele começou daí, a falta do Greimas era que, na verdade, ele tinha uma crença de que o universo semântico que deveria ser a base de tudo. Ele precisava descrever a organização do universo semântico. Ele tinha uma inflexão semântica que depois Silberberg abandonou. A inflexão de Silberberg é sintáxica. A dele é semântica. Isso é muito importante para entender o pensamento do Greimas como perspectiva. Se ele está procurando a semântica, é outra coisa que ele vai buscar, não é? Ele tem uma frase interessante com semântica estrutural que é assim: precisamos encontrar os meios de reduzir a sintaxe à semântica e os acontecimentos às estruturas. É exatamente o que o Silberberg não queria que fizesse, né? O Silberberg, depois que ele adotou o ponto de vista dele de uma vez. No começo ele seguiu o Greimas, tanto que a análise dele de Baudelaire é nos termos greimasianos. Bom, então, Greimas teve sempre muito cuidado para introduzir uma perspectiva subjetiva nessa estrutura que estava funcionando tão bem. Destinador convence o destinatário que se torna sujeito, né, e que vai atrás dos seus objetos. E com isso ele entendia todo o processo enunciativo também, né? Com isso ele dava uma certa... Ele introduziu as noções que todo mundo conhece também das modalidades, que era um jeito de dar uma certa objetividade no estudo da subjetividade. Então a subjetividade entrava como modalidades, o saber, o poder, o crer, etc. Quer dizer, um jeito de você operando com as modalidades, você tinha instrumentos, né, instrumentos um pouco mais objetivos, para não ficar falando dos sentimentos ou das mazelas do autor e das paixões, isso no começo, né, das paixões no sentido empregado anteriormente pela filosofia, né. Mas ele começou um empreendimento em busca dessa questão que ficou de fora, que é a questão subjetiva. Começou com as modalidades, mas as modalidades, todo mundo que trabalha com isso vê que isso é interessante trabalhar, você consegue até ver as sobremodalizações, tudo isso, mas tem limite, né? Você não vai descrever o estado de ânimo, o estado emocional de um sujeito com as modalidades, ou o impacto que algum fenômeno tenha trazido para esse sujeito com as modalidades. Você reduz de uma forma decisiva, não sobra nada do impacto real que o sujeito teve. Quer dizer, na verdade não adiantaria nada. Então o que ele fez? Ele tingiu um pouco a semiótica dele, que já estava estruturada, sobretudo com o quadrado semiótico, com a tal da categoria tímica. Categoria tímica foi a grande sacada, digamos, que ele teve naquele momento para dizer, não, sempre quando nós temos uma estrutura que tem dois conteúdos, de um lado é considerado, né, é exatamente aquele texto, aquela tomada de posição enunciativa, considera um dos conceitos como eufórico e o outro disfórico. Isso normalmente tem condicionantes sociais, tudo isso. Mas, ou seja, entra no que ele chama de uma axiologia. Então, um lado é considerado positivo e o outro lado é considerado negativo. E, normalmente, dentro do texto, é isso que o autor vai defender o tempo todo. O que é positivo e o que é negativo. Quer dizer, a narratividade não era só uma estrutura, mas é uma estrutura que já valoriza. Não é certo? Valoriza do ponto de vista tímico. Então ele tomou a categoria tímico numa acepção semântica também. Semântica, era uma espécie de uma coloração semântica que ele dava ao texto. Ele até se valia muito de uma certa etimologia que tem nesse termo, a timia, que é uma disposição afetiva fundamental. Uma disposição afetiva fundamental que se expressa em todos os textos que a gente produz, tá certo? Só que ele dividia em euforia e disforia. E todo mundo começou a estranhar isso. Ué, mas e a morfologia que está por trás desse termo, né? Começou, e era um daqui, outro dali. Ele próprio, Greimas, começou a pensar no próprio conceito de foria. Será que foria não seria mais, pelo menos mais de acordo, pelo menos morfologicamente, que é foria, tem um sentido interessante também, que não é o mesmo semântico? Pelo contrário, a aforia tem o sentido de uma força que leva adiante. Essa força que leva adiante nos oferece uma perspectiva muito mais sintáxica do que semântica. E também se divide em euforia e disforia. Olha, essa passagem que parece tão ingênua e tão desnecessária, da timia para a aforia, me parece exatamente a passagem da semiótica greimasiana para a semiótica zilberbergiana. Zilberberg viu a aforia de um ponto de vista de modulação. Ou seja, a relação que ele via é a partir da ideia de aforia que ele pensou no conceito de prosodização da semiótica. Ou seja, no fundo, o que acontece no plano da expressão, que é que há uma oposição sempre entre acento e modulação, no plano do conteúdo nós temos o tempo todo o acontecimento e a resolução desse acontecimento, que no fundo é trocar em miúdos. Aquilo que te impactou, agora você vai desacelerar para compreender. Você vai resolver, daí a resolução. A resolução é a modulação, que faz com que o acento, que é uma concentração de intensidade imensa, se dilua e que, de uma certa forma, vai buscar novos acentos. Porque sempre a modulação se dirige a novos acentos. Por isso que ela tem direção. Ou ela vai para cima, ela vai para baixo, ela permanece no mesmo tom. Ela tem direção, justamente porque ela vai atrás de um acento. E, ao mesmo tempo, o acento não se suporta. Ele explode em modulação, porque o acento é muito tonificado, né? Então, de uma certa forma, quando se mudou esse termo, apareceu o termo timia, e essa timia passou a ser chamada de foria. Greimas entendeu foria no mesmo jeito que ele entendia timia. Era uma disposição afetiva. E o Zilberberg disse, não, foria é uma prosodização. E que nos ajuda a fazer análise. Porque todas as análises se deparam, né, com a questão do acento e da modulação. Nem que seja no plano do conteúdo. Daí ele ainda diz o seguinte, aí está o isomorfismo. O isomorfismo é que você tem acento e modulação do plano da expressão e você tem, no nível profundo, acontecimentos ou sobrevires, etc., e resoluções. Né? Tá certo? Se nós quisermos, o sobrevir e o pervir. O pervir é quando você vai devagarinho nas coisas, como na narrativa. Você vai aos poucos. Tá certo? Essa passagem da timia para a foria é a passagem da semiótica de Greimas para a semiótica de Zilberberg, a meu ver. Bom, depois Bom, depois, então, tem esses aspectos todos de isomorfismo que eu comentei com vocês. Eu não usei esse termo, mas atualmente eu falei acontecimento e resolução. Muitas vezes se usa o assomo e resolução. Evitar o termo somação. Somação é um termo horroroso em português. Somação, na verdade, é assomo. Assomo é esse impacto que você tem com uma coisa que aparece repentinamente e não está no seu universo de expectativa. Isso fez com que ele entendesse, com que ele aproveitasse o que James Levy já tinha traçado como elementos intensos e extensos, os intensos ligados à nominalização e o extenso ligado à verbalização. Ele aproveitou a silabação de Saussure para dar fundamento ao que ele estava fazendo. A silabação virou uma espécie de microcosmo para explicar o que acontece num nível amplo de narrativa. Aí, o elemento implosivo é exatamente o máximo de acentuação. E o elemento explosivo é exatamente o desdobramento, ou se quisermos, a resolução, né? Então, quer dizer, ele recupera também o elemento de Saussure. Ele cria as direções tensivas, ascendentes e descendentes. Vocês lembram que para Greimas você sempre tem uma direção ascendente, porque sempre parte da falta. Então o sujeito tem a falta, que normalmente inclusive é instigado pelo destinador, que diz a ele que está faltando alguma coisa, ele acredita naquilo e parte para ação para recuperar aquilo. Ou seja, começa sempre com menos. Um menos absoluto. E ele vai tendo um pouquinho menos de menos, que a gente chama de restabelecimento, quer dizer, o sujeito vai se restabelecendo e vai se tornando mais, e pode até saturar outra vez, né? Depois que chega no máximo de saturação, nós teríamos digamos, a direção descendente. A direção descendente é o contrário. Normalmente é o antissujeito que faz, então esse sujeito começa a perder valores até ficar extenuado e perder tudo, virar uma verdadeira extinção, né, no final do percurso. Há outro conceito muito importante na narrativa, no dicionário de Greimas, que eu gosto sempre de reiterar, eu já apresentei isso algumas vezes, mas é o conceito de progresso narrativo. O conceito de progresso narrativo é maravilhoso para você entender a passagem também do discurso greimasiano para o discurso de Zilberberg, que é esse aqui. O papel aquitancial não é caracterizado apenas pelo último programa narrativo realizado e pelo último valor adquirido ou perdido, mas subsume todo o percurso já efetuado e traz consigo o aumento, que é o movimento ascendente, ou a diminuição, movimento descendente, do ser semiótico. Esse duplo caráter, posição sintática e ser semiótico, tem assim o efeito de dinamizar os actantes e oferece a possibilidade de medir a cada instante o progresso narrativo do discurso. Se esse parágrafo fosse escrito hoje, diriam que o Greimas era o grande iniciador da semiótica tensiva. Está aqui, aqui tem, digamos, o embrião da semiótica tensiva, embora eu saiba que o Greimas estava com outro projeto na época. Ele não estava querendo isso, mas escapa. Quando você está descobrindo, você está atrás de um assunto, e aqui é a descrição do sentido, acaba escapando elementos que são secundários e que depois começam a pesar. Aliás, Timia foi isso. Ele era um elemento só para colorir a exposição do quadrado semiótico. De repente começou a virar um gigante e passou a ser a aforia que, na verdade, acabou definindo uma nova semiótica. Entendeu? Quer dizer, é interessante a gente perseguir essas coisas que parecem que não têm importância e acabam se agigantando. Em vez de ficar repetindo o modo de ser da semiótica e vamos fazer uma análise narrativa, vamos achar o sujeito, o objeto, tentar descobrir esses elementos que detonam a teoria, quer dizer, fazem a teoria mudar, criar novas perspectivas, né? Isso dá mais, pelo menos dá mais tesão de trabalho, né? Eu sinto isso. Então, a abordagem do... Para a gente já ir sintetizando, eu dou ênfase a essa a primeira questão da aforia como pivô de mudança da semiótica gremasiana para semiótica de Zilberberg. Por isso que ele insiste muito, Zilberberg insiste muito em dizer que ele faz uma prosodização da semiótica ou do conteúdo. É uma prosodização. O projeto de vida dele, ele diz, é uma prosodização. Ele é meio atrapalhado, Zilberberg. Por isso que a gente precisa perseguir vários textos dele para chegar. Ele diz isso várias vezes. Ou seja, ele está com... E uma vez ele me mandou uma carta, escrita ainda na época de escrever à mão, uma carta que ele mandou por correio. Uma caligrafia toda, ele tinha uma caligrafia perfeita, sempre homogênea, assim, né? E ele dizia exatamente isso: meu projeto de vida, com outros termos, não era de vida, alguma coisa assim, é fazer a prosodização da semiótica. Quer dizer, é como se ele fizesse uma confidência. Eu tenho esse texto, depois quem quiser ver, é uma prosodização. Depois isso ele repete em vários textos. Só que às vezes ele fala a prosodização do conteúdo e às vezes da semiótica. O progresso narrativo no sentido de Greimas, eu acho um outro, digamos, uma linha de pesquisa extraordinária para analisar esse aspecto. E a grande mudança de direção, Greimas da sintaxe para a semântica, dos acontecimentos para a estrutura. Como vocês viram naquela frase que eu li. Zilberberg é ao contrário, é da semântica para a sintaxe e das estruturas para os acontecimentos. O projeto dele é entender o acontecimento e não a estrutura. Né? Daí, por fim, eu retomo uma coisa que a Renata, inclusive, já tratou, que é a questão da sintaxe concessiva. Isso é a grande sacação do Zilberberg, que trouxe um, digamos assim, um peso especial ao modelo dele. Porque, no fundo, a pergunta é assim: que sintaxe que você está procurando? Ele te responderia hoje, né? Hoje em dia, ele te responderia: a sintaxe concessiva. Porque a sintaxe concessiva é a única que pode explicar o acontecimento. Porque aquilo que era impossível de acontecer, aconteceu. E não está na estrutura. Percebe? Então, esses quatro tópicos, da aforia, do progresso narrativo, da ida da semântica para a sintaxe, não da sintaxe para a semântica, que é o projeto do Zilberberg, e a sintaxe concessiva, me parece o futuro da reflexão semiótica, se quisermos entender essa progressão que nós tivemos, né? Ou essa evolução que nós vimos tendo, pelo menos dos anos 80 para cá. Né? Ele lembra, o Zilberberg lembra em vários textos que o Greimas aconselhava que se saísse de prop. Vocês viram, vocês lembram disso? Ele fala em vários textos, o que o Greimas, ele lembra, que o próprio Greimas, ele diz... recomendava que se saísse de próprio, como quem diz, chega de termos sempre a mesma análise, né? Só que o próprio Greimas já tentou sair de próprio. Ele já fez uma redução de próprio que não era mais o próprio. Ninguém diz que a análise narrativa de Greimas é igual de próprio, não é mais. Ele já estava tentando isso. Mas o Zilberberg chamava a atenção que ele precisava ir além. Né? Sair de próprio significava dar outra possibilidade de análise, é chegar em outro lugar. E é isso que o Zilberberg tem tentado até o momento. Ele já considera o trabalho dele encerrado. Né? Então a gente não precisa nem. A gente também pode parar por aqui, já que está encerrado. Obrigado.